Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo sobre um trabalho importante que há anos já acontece aqui no estado e que agora tem a Adila Damiani à frente como secretária-geral. A gente está tratando da Transparência Capixaba. E há tantos anos a Transparência faz um trabalho aqui no nosso estado, principalmente de acompanhamento e de combate à corrupção. Eu lembro que, desde a minha época da faculdade, o professor Rafael Simões ainda, quando aqueles grupos, né, os grupos de amigos se reuniram para formar a Transparência, para criar a Transparência Capixaba. E hoje, já com esse grande trabalho que vem sendo desenvolvido. Adila, para a gente explicar para os nossos ouvintes que estão chegando agora, vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho da Transparência Capixaba, no que vocês estão focados?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. A Transparência Capixaba é uma organização da sociedade civil, ela é uma instituição que não tem um foco partidário, né? Nós somos uma entidade que trabalha no combate à corrupção, na boa governança pública e no fortalecimento da democracia. Então, nós temos aí 20 anos de existência, vamos para o 21º ano de trabalho, e o nosso trabalho é focado mesmo no controle social, no bom uso, né? Não vamos falar mau uso, não, falar em coisa boa, no bom uso dos recursos públicos, que hoje a gente tem aí a facilidade de acompanhar por meio dos portais de transparência.
Que foi uma luta lá atrás também da transparência, né? De ter o portal da transparência, que os municípios tivessem.
Eu queria perguntar algo, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu não sei se também é o fato de a gente ter esses portais, isso facilita muito a vigilância e torna, de alguma forma, mais complicado os eventuais desvios que são cometidos aqui no estado. Eu queria perguntar, é uma impressão minha ou nós temos hoje um número de denúncias, de casos, de irregularidades que historicamente a gente pode falar que é inferior aquilo que acontecia há tempos atrás?
Os portais de transparência, eles inibem, né? A gente não tem, assim, essa falsa esperança que por ter um portal de transparência não exista corrupção, mas ele inibe muito, né? Porque as pessoas podem acompanhar através desses portais compras, utilização dos recursos públicos no pagamento de pessoal, diárias, convênios. Então, os portais, eles dão uma brecada aí, né, nesse mau uso do dinheiro público. O que nós percebemos, eu vou falar a nível de Espírito Santo, o Espírito Santo hoje, ele é uma referência em portal de transparência, né, ficando em primeiro lugar aí no ranking nacional. E isso é um fator positivo. Por quê? Porque o Estado, estando aí nesse primeiro lugar no ranking nacional, as prefeituras, elas acabam que acompanhando, né, e querendo também estar no nível de transparência exigível para prestação de contas desses recursos à população. Então, o que a gente percebe no Espírito Santo, por exemplo, é que mesmo com as dificuldades que a gente tem observado em alguns municípios, principalmente os municípios do interior, é que existe esse comprometimento na melhoria da divulgação dos dados dos gastos públicos através desses portais.
Um dos últimos trabalhos que a Transparência realizou foi o ranking capixaba de transparência e governança pública. Que trabalho foi esse, Adila?
Então, esse trabalho foi uma avaliação dos portais de transparência por meio de uma metodologia disponibilizada pela Transparência Internacional, que nós somos parceiros. E esse ranking, ele foi avaliado, né, ele foi disponibilizado através de uma avaliação de indicadores esses indicadores, eles estavam diretamente ligados à questão da governança, da legislação, da prestação de contas, né, através de auditorias, balanços, licitações e a participação popular na gestão pública. E nós avaliamos 78 municípios do Espírito Santo, nós fomos o único estado que teve 100% dos municípios avaliados. E nessa avaliação, nós podemos perceber aí o nível de envolvimento dos gestores públicos, né, e no engajamento a uma prestação de contas exemplar para os seus munícipes. Nessa avaliação, alguns municípios eles não conseguiram uma pontuação que a gente considera legal, que seria bom e ótimo, né? E a gente teve essa avaliação no primeiro semestre, e no segundo semestre nós vamos reavaliar todos os municípios com a esperança aí, né, que esse aprendizado da avaliação do primeiro semestre, esses municípios que não tiveram uma avaliação tão interessante, eles consigam melhorar os portais de transparência e ter uma nota melhorada no ranking. Lembrando também, Letícia e Cacá, que essa avaliação que a gente fez agora, ela teve um ensaio em 2020 na avaliação dos portais de transparência das compras emergenciais, né? Então, naquele momento, a Transparência Internacional também desenvolveu uma metodologia para a gente acompanhar as compras públicas por conta do período da pandemia, em que não foi exigida a licitação, né, por questões emergenciais da pandemia. E naquele momento, nós avaliamos os municípios com população acima de 30 mil habitantes. O que nós observamos é que quem participou dessa avaliação em 2020 estava melhor preparado para essa avaliação de governança geral, né? Porque eles já tinham passado por uma avaliação, conheciam parte da metodologia, dos quesitos que seriam avaliados, aprimoraram seus portais de transparência e eles tiveram uma vantagem, né, nessa avaliação. Bem, agora, no segundo semestre, nós vamos divulgar em dezembro o ranking de governança geral, como foi feito no primeiro semestre, e vamos divulgar também o ranking da saúde, que nós avaliamos também a saúde no primeiro semestre, e nós não divulgamos esses dados até para que todos os municípios conhecessem quais seriam os indicadores que seriam avaliados. Então, em dezembro, nós vamos disponibilizar o ranking de governança e das ofertas do trabalho de saúde e prestação de conta desses recursos.
A senhora falou agora da saúde, né? E quais são as outras áreas que já foram avaliadas?
Então, esse trabalho, ele começou em 2020 com a avaliação da saúde, né, das compras emergenciais, e agora nós temos a avaliação da governança e a avaliação da saúde de novo. Para o próximo ano, existe aí uma previsão de avaliação do poder legislativo e do poder judiciário, né? Então, em 2023, a gente tem aí uma proposta da Transparência Internacional de uma nova metodologia para avaliar os dois poderes.
Eu ia perguntar para a senhora como é que está esse grupo, como está sendo formado esse grupo, quantas pessoas, qual o número de colaboradores que vocês têm, e se eventualmente uma pessoa quiser também participar, quiser entrar para esse grupo, quiser ajudar no trabalho desse grupo, como é que isso pode acontecer?
Nós trabalhamos com voluntários, né? Esses voluntários, eles podem ser associados, que são as pessoas que contribuem financeiramente para a ONG, doando, né, um pequeno recurso para a gente se manter, mas também a gente tem a participação de voluntários, que são pessoas que se propõem a ajudar, a colaborar com o nosso trabalho, de forma avulsa, né, dentro de um dos projetos que nós estejamos desenvolvendo, que nesse momento é o de avaliação. E a participação, a gente formou um grupo para avaliação do primeiro semestre com voluntários, tanto da ONG, né, como também de instituições de ensino superior. Nós recebemos voluntários dos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Vila Velha e também dos alunos de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo. E quem quiser participar, né, quem quiser contribuir aí com o nosso trabalho querer ser um voluntário da nossa ONG, pode entrar em contato conosco através do nosso site, né? E pedindo para a gente para participar, que quer ser um voluntário, e que nós vamos fazer o contato para que essas pessoas esclareçam qual a forma de participação que elas querem contribuir, né? E toda ajuda é muito bem-vinda. Um dos nossos objetivos aí esse ano é aumentar o número de associados e ter um trabalho bem interessante junto à sociedade capixaba, principalmente com a participação das instituições de ensino superior, né, colaborando aí como voluntários e como uma cooperação técnica ao nosso trabalho. E assim a gente acredita que nós fazemos um trabalho de combate à corrupção, né, conforme os nossos objetivos institucionais, que tenho certeza que a transparência capixaba, ela contribui muito para que os entes públicos, eles tenham aí, né, um trabalho efetivo na transparência e também para que eles aprimorem aí os seus portais de transparência.
Agora a gente está no ano eleitoral, eleições para estado, né? Vocês focam muito no município, a gente sabe disso, mas também não deixam de olhar também, principalmente nesse período, já que há muitos gestores, né, que acabam deixando a prefeitura para disputar algum cargo majoritário. E como é que você a transparência está acompanhando a eleição deste ano?
O nosso objetivo institucional em relação às eleições, é o fortalecimento da democracia, né? Então, nós temos aí uma participação para que a democracia ela seja respeitada, é nosso maior bem conquistado, né? Com muitas lutas, com muitos desejos, anseios da população brasileira. E nas eleições a gente reforça esse objetivo institucional de fortalecimento da democracia. E aí a gente vê esse ano um viés aí sendo puxado de descrença ao processo democrático através das urnas eletrônicas, né? Então a gente faz um trabalho de educação e de orientação através das nossas redes sociais e das nossas falas, do orgulho que nós temos do processo eleitoral brasileiro e a confiança nas urnas eletrônicas. E a gente também trabalha nessa questão de orientação do eleitor, né, de como fazer a escolha de um bom representante. Então, a partir do processo democrático, da sua consciência democrática e do fortalecimento da democracia, trazendo a população para esse questionamento do seu voto, nós estamos aí contribuindo para as eleições, tanto nível estadual, federal, como também nas eleições municipais.
Okay, tá então. Certo, então a gente agradece imensamente aqui. Sorte à frente agora da Transparência Capixaba, Secretaria-Geral, Ádila, e conte conosco aqui para divulgar também os trabalhos que vocês forem realizando aqui em nosso estado, viu? Ádila Damiani, ela que é, inclusive, a primeira mulher, viu, a assumir a Secretaria-Geral da Transparência Capixaba.
Muito obrigada, Letícia Cacá, e vocês ficam convidados aí a divulgar o ranking em dezembro, quando nós publicitarmos as informações coletadas aí no mês de outubro e novembro de 2022.
Tá certo, então.